oferecer a Deus sacrifício, sacrifício. O povo de Deus oferece. Nós não trazemos nenhum animal para oferecer, não trazemos nenhum objeto, mas trazemos a nossa oração, trazemos para Deus o nosso louvor. As nossas dúvidas, lutas, dificuldades. Aqui é a hora, é o momento em que nós confessamos os nossos pecados. Antes de entrarmos na presença de Deus, antes de falarmos com Deus, antes de passarmos para o santo lugar, nós primeiro colocamos ali sobre a pedra, sobre a mesa, nossos pecados, confessar os nossos pecados, arrepender, se for o caso. Aqui o momento, o lugar já limpo, limpo de opressão, deixar o lugar limpo de coisas espíritas. Respeitem, elas possam entrar respeitando o ambiente. Elas vão entrando e percebendo que o ambiente está mudando. Ela vai chegando e vai notando. Nós estamos em oração, nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos nos preparando para receber a palavra de Deus, nós estamos nos preparando. se torne propício para te oferecer, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, fazer o Senhor Deus os nossos pedidos. Que a misericórdia do Senhor alcance os nossos corações. Que o Senhor junte as nossas causas. Nossas injustiças, nos perdoe, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos oferecer um sacrifício bom que te agrada, oferecer um sacrifício sério, honesto, sincero. Olha para nós, olha, Senhor Deus, para nós. Ajuda-nos, Deus, a fazer as coisas bem feitas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mostrar que existe uma vontade da nossa parte. Existe um desejo da nossa parte de fazer o melhor, o melhor para o Senhor. Estamos querendo, eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar o esforço que cada um tem feito no sentido de oferecer ao Senhor melhor. Nossos corações, nossa alma, se submeta totalmente a Ti. Veja, Deus, a nossa alma disposta a Te ouvir. Teus anjos, arcanjos, até mesmo os querubins, se unam a nós, se unam a nós, palavra. Tem prejudicado. Porque tudo que o Senhor criou era para o seu louvor. Era para ser bom. Inclusive nós. Inclusive eu. Eu quero também entender que eu fui criado. Tudo o Senhor criou. Tudo o Senhor fez.
Jesus, eu queria mais, muito mais. Senhor,
Amém. Deus abençoe. Tenham todos, né, uma boa noite. Aqueles que chegaram depois, nossos desejos de uma boa reunião, uma boa noite, que a paz seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia.
Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Suzane, Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a vida a salvará. Em Mateus também, no versículo capítulo do Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aquele que Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Amém? Esses dias, Deus tem falado conosco, assim, no sentido de aproximarmos de Deus. Né? Aproximar, ir até Deus. Como que nós faríamos para aproximarmos de Deus? Como que a gente pode fazer para aproximar de Deus? É importante aproximar de Deus. Tem lá em Hebreus, depois a gente volta aqui, Hebreus, nós vimos ontem, esse capítulo 7, se não me engano, que havia sacerdotes, havia no Velho Testamento sacerdotes que recebiam as pessoas, e levavam a pessoa até Deus. De que maneira? Tinha lá o átrio, o santo do santo, né? Agora, lá, e tinha as separações. A pessoa primeiro, ela chegava lá fora, colocava a oferenda que ela tinha trazido, ninguém chegava de mão vazia, ninguém chegava de mão banando, não. Todos preparavam lá o sacrifício pelo pecado. Era um sacrifício que ele tinha certeza que aquele sacrifício, ele pensava assim: eu vou fazer da melhor forma possível e oferecer para Deus, para que Ele perdoe os meus pecados. Era um sacrifício feito pelo pecado que a pessoa tinha. E colocava lá em cima da mesa as oferendas, e ali era feita uma fogueira, botava fogo naquilo. E segundo a lei, aquele perfume, aquele cheiro subia, e Deus reconhecia que a pessoa realmente estava arrependida do seu pecado e oferecia ali o seu sacrifício na esperança de que seu pecado fosse perdoado. Interessante a questão do perdão. Quando você chega lá, quantas vezes eu fui no confessionário lá do padre, e chegava lá, não falava tudo do pecado, né? A gente não falava tudo que a gente imaginava. O que era pecado? A gente ficava lá sem saber o que falava, porque não sabia bem o que era pecado. Mas ele ia puxando a língua da gente. E a gente soltava lá algumas coisas. Mas você saía dali aliviado. Você saía dali aliviado. Então fui lá, confessei, problema agora. Né? Aquilo que eu tinha feito, que eu achava que era que eu tinha feito errado, eu pegava, confessava e saía dali aliviado. Por quê? Porque eu confessei o meu pecado. Aí, no outro dia, ia lá comungava, sem medo de ter feito errado, sem medo de estar fazendo a coisa errada, totalmente livre. Livre por quê? Porque eu confessei. Amém? Às vezes, olha, interessante o valor que tem a confissão. Às vezes a criança que fica escondendo uma coisa, ela sofre porque ela está escondendo aquilo e morre de medo de que a mãe ou que o pai descubra. Aí de repente a consciência vai pesando, etc, tal, até que ela às vezes resolve confessar: mãe, aconteceu isso, está acontecendo isso, e é isso aqui e tal. Aí depois que ela confessa, depois que ela fala, o problema passou para quem? Para a mãe. Aí a mãe vai ter que se virar, contar para o pai, etc. Ou então a própria mãe pode resolver por ali mesmo. Amém? Aí o padre então falava para a gente: vai lá, reza um Pai Nosso e três Ave Maria. Eu rezava os Pai Nosso, as três Ave Maria, e estava pronto para pecar de novo. Não, filho? Estava pronto para fazer de novo, mas eu estava tranquilo. A criança, não, eu falei para minha mãe: o problema agora é da minha mãe. A mãe pode levar para o pai, etc. O valor que tem a confissão, a importância que tem a confissão. Porque quando você confessa, crendo que Deus ouviu, você sai dali aliviado. Eu já falei para Deus, eu já confessei a Deus o que está acontecendo comigo. Amém? Por exemplo, se você parar para pensar, será que nós não fazemos nada de errado? Será que não tem nada que a gente faça que é errado? Né? Por quê? O pecado, não existe uma relação de pecado. Não existe uma relação, não, nós não estamos sob a lei. Nós estamos sob a graça, mas tem pecado. Hoje o pecado consiste em quê? Não agradar a Deus. Deus libertou todo mundo e falou: agora, da agora para frente, vocês não precisam de ter medo, não precisa, vocês são livres. Façam o que vocês acharem que está certo. Se você achar que está errado, aí é pecado. Se você estiver fazendo uma coisa e tiver dúvida se está fazendo certo, aí é pecado. Amém? Vocês concordam? Ou quer fazer uma pergunta? O que é pecado? Tem uma relação de pecado? Tem. Aonde está essa relação? O que é pecado, então? Então, por que a gente fica, às vezes, abatido? A gente fica, às vezes, chateado, triste, amolado? Não é alguma coisa errada, alguma coisa que está te perturbando na vida? Ou não? Que você está achando que aquilo é pecado. E é isso que está te matando. É isso que está te matando. É isso que está pegando o seu pé. O que você deve fazer? Vai lá, fala para Deus. O seu eu não sei, Luiz, qual que é. Só sei que você, na hora de louvar, você amontou aqui, né? E vai dormir um pouco, né? Aí o outro, por quê? Porque alguma coisa a gente é, você se sente acusado. E sabe por que você se sente acusado? Porque o acusador está vendo você fazer, e ele sabe que você está considerando aquilo errado. E é pecado. Então, nesse caso, é pecado. Porque você mesmo sabe que não está agradando a Deus. E o pecado hoje consiste nisso. O pecado hoje consiste em alguma coisa que você fizer que não agrada a Deus. Isso é pecado. Por que que eu estou dizendo isso? Jesus pegou a cruz e foi. Fazer o quê? Ele pegou a cruz e foi aonde? Ele pegou a cruz e foi aonde, gente? Ele veio aqui na terra para quê? E lá em Hebreus fala, ele: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele pegou, entrou no mundo para fazer a vontade de Deus. Ele entrou no mundo nunca para fazer outra coisa que não fosse a vontade de Deus. Era 100% a vontade de Deus. Tinha que ser feito. Se Jesus fizesse alguma coisa que não fosse a vontade de Deus, seria pecado. Olha para você ver a coragem e o desafio que ele teve. Se ele fizesse alguma coisa que não fosse a vontade de Deus, seria pecado. E ele não pecou. Significa que ele agradou a Deus 100%. Então, quando ele entrou no mundo, já com 12 anos, já criança, só um minutinho, já criança, eu já tinha em mente essa situação. Eu estou aqui no mundo para fazer a vontade de Deus. Se a vontade da mãe dele atrapalhasse, ele ficava com qual? Com a vontade dele. Se a vontade do pai dele atrapalhasse, ele ficava com o quê? Com a vontade de Deus. Então, um desafio muito grande. Ele viveu como homem, ele viveu, nasceu de mulher, viveu como homem. Você imagina a quantidade de coisas que nós, que são colocadas na nossa vida, que não é a vontade de Deus. Imagina o seu dia a dia, 24 horas por dia, quanta coisa você faz que você tem certeza que não é a vontade de Deus. Você sabe, você tem alguma? Né? A gente sabe que não é a vontade de Deus. Por exemplo. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Jesus estava contente com o que comer e vestir. Qual cidadão nesse mundo que está contente com o que comer e vestir? Qual? Mas é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero mostrar para você. Que na verdade a gente anda errado. Só que você passa por cima, você vai passando por cima. Você fala, não, isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso não é pecado. A gente mesmo é que fica julgando, a gente mesmo é que fica separando. Não, o que é pecado então para nós? Arrancar o olho do outro. Será? Não, só o olho direito não tem importância. Não pode arrancar os dois. Né? A gente faz tanta coisa. E para nós não vemos nada de pecado. Amém? Um outro exemplo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se eu andar ansioso, quem nesse mundo hoje que não tem esse problema, que não vive então, significa que significa que a gente tem muito o que se arrepender. Nós temos muito o que confessar. Nós temos muito o que falar com Deus. Agora, aí é onde eu quero começar, então, a falar. Está fazendo só a introdução. Mostrar para você que nós todos estamos numa situação extremamente difícil. Nós estamos numa situação extremamente difícil. E como se não tivesse pecado, como se não tivesse nada errado. A gente vive fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós vivemos fazendo a vontade da carne e do pensamento. como se tivesse certo, irmão, como se não tivesse errado. Então, quando chega na hora de fazer a confissão, nós vamos confessar o quê? Arrepender de quê? Pedir perdão para Deus? O quê? Você não fez nada de errado. Você é perfeito, santo. Ou não é? Não é verdade? O nosso sacrifício fica incompleto. O nosso sacrifício fica... Porque o sacrifício, ele era assim: primeiro, oferecia a oferenda pelo pecado. E aí a pessoa confessava o pecado. O pecado de acordo com a lei. Estava lá, tal. De acordo com a lei. Nós não temos lei, então nós, por isso que nós não temos pecado. Aí estava lá. Mas de acordo com a lei, ele tinha feito isso. Ele ia de acordo com a lei. Confessava aquele pecado. Depois passava para uma outra etapa. Ele, perdoado dos pecados, ele louvava. Buscava Deus. Ele ia, aí até chegar cada vez mais perto de Deus. Aí lá, na última etapa, o sacerdote entrava, falava com Deus, vinha aqui no povo, Deus falou isso. Falou para vocês que pode ir para casa, está todo mundo liberado, Deus abençoe. Pronto, aí o povo ia embora. Daqui uns dias o povo voltava novamente. Que jeito que o povo voltava? Por que que ele trazia logo a oferenda? Porque ele sabia que tinha pecado. Ele já trazia logo, né? Eu pequei. Ele falava assim: ó, pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Fiz o que era mal aos teus olhos. Aí ele já pegava o pombinho e já deixava lá: esse aqui eu vou levar. Já pegava o cordeirozinho e começava a tratar o cordeiro: esse aqui vai ser o cordeiro que eu vou levar. Por quê? Porque eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. Eu pequei e aquilo ia para a consciência dele, né? Como é que nós resolvemos essa questão hoje? Se nós não estamos sob a lei, então você não sabe, não tem uma relação de pecado. Porque se tivesse relação de pecado, você fala: não, tanto, esse eu não faço. Nós não estamos sob a lei. Como é que peca hoje? Como que a gente peca? Qual é o nosso pecado hoje? É tudo que você faz, tudo que você fizer que não agrada a Deus. Eu acho assim, se pensar bem, era melhor até a lei, né? Porque tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Hã? Aí Jesus pega e fala assim: se alguém quiser vir após mim, por que que ele pergunta isso? Se alguém quiser vir após mim, por que que ele pergunta isso? Hã? Então vamos ver. Por que que você acha, Geraldo? Por que que você acha que Jesus perguntou isso, Geraldo? Roberto, por que que você acha que Jesus perguntou isso? Se alguém quiser, fez uma pergunta. Olha, se alguém quiser vir após mim. Olha, atenção vocês. Se vocês estão querendo me seguir, se alguém quiser vir após mim, por que que ele fez essa pergunta? Então, por que Luiz Marx acha que ele perguntou isso? Se você quiser, Luiz Marx, se você quiser, Vitor. Não, ele, Jesus, o caminho, ele já sabia o caminho. Ele já sabia o caminho. Ele já tinha ido até Deus. Já tinha ido até Deus. Né? Quando ele falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele já tinha chegado. Ele já tinha chegado até Deus. Ele já tinha ido, ele já tinha visto o céu. O apóstolo Paulo foi e voltou. Aqui tem algumas meninas aqui, algumas pessoas aqui que já tiveram situações mais ou menos semelhantes. O apóstolo Paulo disse, eu não sei no corpo ou fora do corpo, eu só sei que eu fui. Se essas pessoas foram, imagina se Jesus, ele fala, olha, se eu disser para você que eu não conheço, eu estou mentindo. Eu conheço. Eu fui até Deus. Eu fui até Deus. Amém? Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Se alguém quiser vir, ele vai chegar também aonde eu vou chegar. Eu vou porque eu sei o caminho. Estão entendendo? Eu vou chegar. Por que que eu vou chegar? Porque eu sei o caminho. E o caminho é esse. E o caminho é esse. Se alguém quiser vir após mim, pode vir, Luiz. Aí o Luiz falou, não, então eu vou, Senhor. Que jeito que o Luiz está? Cheio de pecado. Cheio de defeito. Ele, antes de entrar no caminho, o Luiz estava cheio de pecado. Jesus não falou, primeiro arrependa dos seus pecados, primeiro faz isso, primeiro faz aquilo. Não, ele não falou nada, ele só falou. Ele falou, você pega a sua cruz, não entra no caminho sem a cruz. Não entra no caminho sem a cruz. Aí você escolhe. Todo mundo vai escolher do lado de fora. Aí você dá um eu, você resolve, não, eu vou. Aí você dá uma de macho, não, eu vou. Eu vou porque eu confio nele, eu vou porque eu acredito nele, eu tenho certeza que ele está falando aí, não é brincando não, ele sabe o caminho. Sabe o caminho, né, aquela música? Amém? Só Deus, ele, quem quiser, quem me vê a mim, vê o Pai, eu sei o caminho, eu sou. Se eu falar para você que eu não sou, eu estou errando, eu sou. Ele falou que se você não crê que eu sou o quê? Deus. Como que Deus não sabe o caminho? Né? Só tem uma coisa, Luiz. Não tem jeito se não for do jeito que eu te mostrar. Não tem jeito. Você quer? Então, faz o quê? Pega a cruz. Pega a cruz. Aí você começa a entrar no caminho, todo cheio de pecado. Do jeito que você entrou, todo sujo. Com todos os seus pecados, com todos os seus defeitos, com todas as suas coisas. Aí o Luiz entra no caminho. Aí começa a andar. Andar com quem? Com Deus. Com Deus. Deus de um lado e a cruz do outro, né? Ele tem que andar com Deus. Aí a gente vai andar com Deus. Então, meu filho, você errou. Tem que ficar esperando a reunião acontecer para você se arrepender, para você. Não. Você errou. Você viu alguma coisa. Você deu uma cochilada e começou a sair do caminho. Deus não sai. Você que saiu. Arrepende ali. Volta. Volta. E vai andando com Deus. E vai seguindo andando com Deus. Aí você vai. As coisas vão ficando para trás. Você vai chorando. Você vai lutando, você vai orando, lendo, se esforçando, etc. Tudo no caminho. Tudo no caminho. Não tem um avião, não vá, não, nós não podemos ir de avião. Nós não podemos ir voando. Nós vamos caminhando. Após ele, nas pisadas dele, no que ele faz, você faz também. Amém? Então, quando você sente alguma coisa errada, Luiz, é sinal que você sente que alguma coisa está errada na sua vida. Feliz daquele que observa. Observa. Quanto mais cedo você observar, amém? Melhor. Vai, ele falou, vai e não peque mais. Você não vai ser jogado fora do caminho porque você pecou, não. Só que ele vai dizer para você: está errado. Está errado. Você está errado. Você precisa corrigir. Aí Deus vai corrigir o Luiz. Onde é que Deus vai corrigir o Luiz? No caminho. Se você estiver sem correção, é porque está fora. Mas no caminho você vai ser corrigido. Amém? Você não pode ser rebelde. Você não pode ser desobediente. Você não pode ser teimoso. Recalcitrante. Por quê? Porque quanto mais isso acontecer, mais você sofre. Isso aí você vai repetir o problema. Vai ficar repetindo o problema. Amém? Deu para entender? Então, por que que ele fez? Ele falou: ó, quem quiser. Quem não quiser, não vem. Mas quem quiser, tem que ser do jeito que ele chegou até Deus. Foi assim que ele chegou até Deus. Foi assim que ele chegou até Deus. Aí você vai. Como que o Senhor fez? Quando o Senhor foi tentado nisso assim, como que o Senhor fez? Quando o Senhor foi pressionado assim, como que o Senhor fez? Conversa com ele. Aonde é que ele está? Ele está junto com você. Conversa com ele. Se você não fizer isso, acontece aquilo que está escrito, fazer, deixei-os andar. Por que que ele deixou você andar? Você parou. Você parou de perguntar para ele. Você parou de depender dele. Onde é que foi que o povo de Israel errou? Quando começou a consultar outro Deus. Amém? E aí Deus falou: por acaso não tem Deus em Israel? Começou. Aí nós acostumamos a, às vezes, a traçar o nosso próprio destino, fazer planos, fazer plano, traça o nosso próprio destino, sendo que a gente não sabe nem se amanhã nós vamos estar vivos, né? A gente não sabe o que, que vai fazer amanhã. Se Deus quiser. Então, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Agora eu pergunto: qual é a situação de uma pessoa? Vou fazer uma comparação. Qual é a situação de uma pessoa que está do lado de fora e uma pessoa que está no caminho? Qual é a situação de uma pessoa que está fora do caminho e uma pessoa que está no caminho? Qual é a situação? Como que você vê? Não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta. Como que as pessoas viam Jesus? Tudo que você quiser saber, você vai ter que olhar, comparar com aquele que está no caminho. Luiz está dizendo aqui. Luiz está dizendo: sofredor, eu vou botar sofrimento. Todo mundo que entra no caminho, o que que ele quer? O normal de quem busca Deus, o normal de quem quer Deus nesse mundo, o normal de quem quer Deus, de quem vai para a igreja, entre aspas, o que que é? Não sofras mais. Para de sofrer. E o Luiz diz que é no caminho que conhece o sofrimento. Amém? O que mais? O peso da cruz. A cruz é símbolo de quê? Será que todo cristão, quando entra no caminho, tem consciência disso? Só Jesus na casa. Jesus sabia. E aí, presta atenção. E aí fica aquela coisa, sabe? E tal, em luta de consciência. Aí que a gente peca mais ainda, porque aí reclama, murmura. Aí tal, não se conforma. Amém? Não se conforma com a cruz. O apóstolo Paulo diz: são inimigos da cruz. Reclama, murmura. Vai agradecer a Deus pela cruz? Vai louvar a Deus pela cruz? O que mais que você vai ver? Estou falando da pessoa que está de fora e você vê uma pessoa lá dentro, Jesus. Amém? As pessoas ficavam com dó dele. As pessoas chegavam e falavam: Que Deus tenha misericórdia do Senhor. Não? Que Deus tenha misericórdia do Senhor. Né? Aquelas mulheres que chegaram, né? Choravam. Ele falou, chora. Ele estava que jeito? Que jeito que Jesus estava? Tranquilo. Jesus estava tranquilo. Ele que ficava com pena. As mulheres falaram, chora, minha filha, pelos seus filhos, você vai ver. Ó, eu graças a Deus, não estou aí mais, não. Eu estou livre disso aí, ó. Jesus estava absolutamente tranquilo. O sofrimento era só na carne. Ali, Jesus estava perfeitamente consciente. A hora que a coisa foi agravando, na medida que a coisa vai agravando, chegou o maior inimigo que era para ser vencido, que era a morte. Quando chegou ali, ele teve um momento mais difícil. Mas mesmo assim, ele entrou em acordo com Deus. E tocou para frente. Ele chegou ali naquele momento, pediu ajuda para os discípulos, ninguém podia ajudar. Chorou amargamente, mas saiu dali consolado. Não fez nenhuma objeção e foi para a cruz. Vamos embora. Amém? Amém, gente? Jesus podia oferecer a Deus um sacrifício de louvor agradável. Jesus, se ele falasse qualquer coisa, Deus agradaria de tudo que ele falasse. A nossa dificuldade é porque nós, na verdade, ainda não estamos perfeitamente conformados ou entendidos com relação ao caminho do cristão. O caminho. Não é? Qual outra coisa que a gente percebe que o próprio Jesus chegou e falou? É. Luiz está dizendo aqui a respeito de pai, mãe, filhos, amigos, parentes. O que mais? Ó, é um problema? É um problema? É um problema? É um problema? É um problema. Filhos. Filho, então, meu filho. Amigos, parentes, nessa dia. Por quê? Isso aqui, gente, isso aqui só existe por causa do pecado. Isso aqui só existe por causa do pecado. Foi o pecado que nos colocou nessa situação. Amém? Esse negócio de família, pai, mãe, filho, etc. Não tinha. Isso é coisa de, isso aqui é coisa do céu ou coisa do mundo? Mas está ali o Paulo e a Jaqueline, que esse ano nós temos uns 4 ou 5 casamentos, parece. É. Mas fala para eles que não mexe com isso. Fala para eles. Larga de mão disso. A Ló quase me bateu uma época que eu falei. Mano. Fala para o que larga de mão disso. Né? Já chega. Já chega a mãe que você tem, já chega o pai que você tem. Larga de mão disso. Por quê? Vai ser mais difícil para você. Aonde? Aonde vai ser mais difícil? No caminho. Porque você vai ter marido, vai ter esposo, vai ter esposa, você vai ter filhos, vai ser. É isso que Deus está mandando. Isso é coisa que vai fazer a gente sofrer. Mas mesmo assim, nós, é possível se chegar. Olha, presta atenção, nós estamos falando de aproximar de Deus. É possível se chegar até Deus com o marido? É, mas aí você tem que ser uma mulher muito inteligente. Você tem que ser. Amém? Ó, você que tem marido, você tem que ser uma mulher muito inteligente, muito esperta, muito de Deus, para você chegar. É. E você, marido? Você resolveu casar? Tudo bem, Paulo. Mas, meu filho, para você chegar, e se vocês arrumarem filhos, ou você pensa diferente, Jaqueline? Ou vocês pensam diferente? Tem muita gente que quer contradizer. Não, mas Deus quer que. Não, mas Deus quer que a gente constitua família, que Deus quer que a gente atropela o mundo de fio, a gente quer que. A gente enche o balaio de menino. Deus quer que. Não, a verdade, ela é muito difícil, e é tudo na sua vida torna difícil. Se você observar o Evangelho, do jeito que Jesus viveu, que falou, quem quiser, pega a sua cruz e siga, procura viver do jeito que eu vivi. Segue os meus passos, procura viver do jeito que eu vivi. Então, gente, então nós não temos que reclamar. Pronto. É melhor então não ficarmos no caminho, carregando a cruz, chorando, nesse vale de lágrimas, né? Porque nós não temos a salva rainha para poder. Não vai nessa de salva rainha que não resolve, não. Então fica aqui no caminho, chorando. Que nós não queremos fazer do jeito que você falou, então nós não queremos. Então, meu filho, chora. E chora mesmo com cor de gás. Ou não? Que mais? Ele, todos nós aqui, quer sair do mundo? Você quer ficar no mundo? Então continua no mundo. Só que no mundo, há aflição. Por quê? Porque o mundo te odeia. Mas você quer ficar no mundo, né, Fernando? Se tem alguma coisa errada. O PSA subiu, você já morre de medo. O coração bateu um pouquinho diferente, você morre de medo. O pulmão tem uma ziquezira assim. Você suou mais do que o normal? Não? Alguma coisa deu errado, a gente entra em pânico. Aí vem a síndrome do medo. Aí vem. Ontem eu vi eu vi no jornal um padre, aquele padre cantou, como é que chama? Não é o Marcelo, não. Fábio. Ele ia fazer um show. Aí antes estava gravando o negócio, lá entrou numa crise de depressão. Não pôde gravar o show porque entrou numa crise de depressão. Hoje. O diabo não quer saber, gente. Você é protestante, filho de padeiro, qualquer coisa, você é padre, que diabo você é. Mas não interessa. Se você não tiver, você corre o risco de entrar numa situação. Por quê? Por quê? Porque a gente aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se. Não está escrito? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui amigo de Deus. Inimigo. Aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, por que que nós temos muitos problemas de doença? Por que que nós temos muitos problemas? Por que que a nossa aflição é grande? Por que que a nossa angústia é grande? É porque nós estamos fazendo tudo certinho? Porque nós estamos fazendo tudo certinho? Não. É por causa dos nossos pecados. É por causa dos nossos pecados. Está bem? Mas aí, joga a toalha, sai fora? Não. Muito pelo contrário. Aí é que você vai precisar mais da ajuda de Deus. Mais você vai precisar da ajuda de Deus. Mais você vai dizer: confessa. Confessa. Essa é a confissão que você tem que fazer. Confessa que você não é capaz sem Ele. Confessa que você precisa dele. Confessa. A hora que você chegar e começar a confessar, você não precisa nem lembrar das coisas erradas, não. Você tem que lembrar o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso ficar sem o Senhor. Amém? Eu não vou nem dizer para o Senhor o que eu estou fazendo de certo ou errado. Eu só sei que eu não quero me afastar nem um pouquinho. Ensino o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração, Senhor. Amém? Guia-me, guia-me, Senhor. Se está acontecendo isso ou aquilo, é porque eu estou encontrando dificuldade. Se está acontecendo isso ou aquilo, é porque alguma coisa não está certa. Guia-me, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Ajuda-me, Senhor. Corrija-me. Amém? Pronto. E aí você confessou. Você confessou, você sai pelo menos aliviado. Muitas são as aflições de quem? Né? invoquei o Senhor e Ele me livrou das minhas angústias. Por que que eu estava angustiado? Porque eu tinha que receber uma conta, não recebi. Porque eu tive um prejuízo. Porque o meu caminhão quebrou. Porque o meu carro bateu. Porque eu levei uma multa maior do que aquela que eu podia esperar. Porque eu recebi uma notícia ruim. Porque eu fui acometido de uma enfermidade. É por isso que eu estou angustiado. Porque eu estou trabalhando demais. Porque eu estou sendo perseguido lá na empresa. Porque eu estou passando por muita dificuldade. Por isso que eu estou angustiado. O que é que eu vou falar para Deus? Eu não preciso nem dizer para Ele o que está acontecendo, não. Eu só preciso falar para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, não é? Senhor, não retire de mim a tua graça, corrija-me, faz o que o Senhor precisar fazer, mas não se afaste de mim. Eu quero estar ao teu lado, Jesus. Hã? Levantar os seus olhos para o monte significa dizer: Senhor, eu não tenho outro Deus, não. Eu não tenho outro Senhor na minha vida, não. Não tenho outro nome. A quem que eu vou invocar? A quem que eu vou pedir? É o Senhor mesmo. E olha, Senhor, eu não sei o que que eu faço, não. Eu não estou sob a lei. Eu estou sob a graça do Senhor. Tem misericórdia de mim. Deus providencia um anjo. Olha para você ver o que que acontece. Deus providencia um anjo, alivia a sua situação, e você fica leve e solto. Aí eu pergunto: o que que você vai fazer? O que que você vai fazer daí para frente? Só buscar Deus, só orar, só louvar. O que que você vai fazer? Presta atenção. O inimigo viu você ficar livre? O inimigo viu você pular de alegria? Aleluia, amém, tal, tal, tal. Foi lá no médico, o médico mediu, tá tudo ok, tal. O inimigo viu? Ele vai te deixar? Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, enquanto estiver nesse mundo, meu filho. Amém? O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Ah, mas você agora, eu estou livre, não tem diabo mais. Eu estou livre, não tem mais inimigo. Aí é que você tem que ter mais cuidado, porque quando ele te vê feliz, quando ele te vê fazendo planos, amém? Não tem uma música que manda você fazer plano? Hã? E quando ele vê você fazer conta, tá, que eu vou fazer, vou lá não sei aonde, agora, tá, nós vamos fazer um passeio em tal lugar, né, meu amor? E tal, e assim, e etc. Você começa a armar. Ele está em cima, está vendo, está ali assistindo. O que que ele vai fazer? Ele está sabendo que você vai passar aqui. Ele sabe que você vai passar aqui, que o caminho é esse. Ele sabe que você vai passar. Aí ele vai lá, arma um laço. Eu estava naquela apostila da guerra contra os principais, as armadilhas Os Estados Unidos ficou, parece que foram 8 anos, se não me engano, na guerra com o Vietnã. Os Estados Unidos morreu americano demais naquela guerra. Os Estados Unidos não conseguiu vencer os Vietcong, os vietnamitas. Por quê? O sistema de guerra deles era um sistema de guerra de emboscada, de armadilha. Era um terreno úmido, terreno brejo, pantanoso. Era um terreno pantanoso e eles conheciam bem o pântano. Eles conheciam bem o negócio. E o americano, acostumado lá, Nova York, tal, etc., vai enfiar no meio do pântano lá. Mas o titinha de americano que morria, enfiado nos pau, e atravessado, não sei o quê, e etc., e era só armadilha. O diabo é mais perigoso do que os vietnamitas. Eles fizeram um curso lá no Vietnã. Ele sabe que você vai passar ali. Ele sabe. Mesmo assim, você quer ir a Deus? Mesmo assim, você quer ir a Deus? E aí Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem senão por esse caminho. Aí você, às vezes você pensa assim: nossa, mas toda reunião, quase todas, o irmão só desanima a gente. Não, eu não estou desanimando você, estou? Não. Não, eu estou realmente, como ele está dizendo aqui, eu estou pingando o colírio, eu estou abrindo os seus olhos, estou dizendo para você. Aí, teve alguém aqui, não sei quem foi, hoje perguntou sobre o Monte da Fé. Quem perguntou? Ah, pô, Bibi. O Bibi perguntou para mim sobre o Monte da Fé. Lá na poesia fala que o Monte da Fé é o mais. É o mais o quê? O Monte da Fé é o menor monte. É o mais. E é o mais precioso, mas é o menor. Amém? Você tem vários montezinhos aqui, tem? E tem um. Aí vai indo. Até você vai. Aí tem um monte maior, que é o monte onde Deus está. É o monte, tem outros montes, tá? Mas tem esse monte aqui, que é o monte. Agora, se Deus fizesse um monte da fé muito alto, ninguém chegaria nele. Aí Deus pegou o monte da fé e botou um monte bem pequenininho aqui, ó. Aonde você fica. Não é não? Esse aqui que é o monte da fé, um monte bem baixinho. Podia botar ele até mais baixo ainda. Vamos botar ele aqui, ó. Por que que ele é baixinho? Por que que ele é pequenininho? Porque todo mundo tem fé. Amém? Esse aqui é o monte da sabedoria. Todo mundo tem? Esse aqui é o monte da misericórdia. Todo mundo tem? O outro, o monte do amor, da perfeição, o monte tal, etc. O dom de cura, o dom de expulsar demônio, o ministério do louvor, o ministério da palavra, todo mundo tem. E fé? Fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Aí o diabo, aonde que está o diabo? Onde é que fica o diabo? Ele fica aqui, ó. Ele não fica. Ele fica aqui, num lugar onde ele acusa, onde ele fica acusando. Ele é o mais próximo de Deus. Onde ele fica acusando. Ele aponta o defeito de quem está aqui. Ele aponta o defeito de quem está ali. Ele aponta o defeito de quem... E lá na fé? Lá na fé, ele fica lá observando. A hora que o Luiz resolve entrar no caminho, ele toma providência. Mas se o Luiz ficar aqui embaixo, encebando, se o Luiz ficar aqui, todo dia chega ali, montou ali e tal, tal, volta, deita ali. Deixa ele. Não está incomodando, não está incomodando. Terceiro, tá bom, Luiz, continua aí, firme. A fé, todo mundo tem. Mas não são todos que têm a fé que vence o mundo, a fé de Cristo. O qual foi a fé de Cristo? Ele escolheu o caminho. Ele escolheu o caminho. Não, vocês acertaram o dom doce. Ele escolheu o caminho. Caminho da cruz. Ele escolheu o caminho. Ele escolheu o caminho. Foi o que você escolheu, Adriano? Thaís? Geralda? Luciano, não mexe com a Geralda, não. Viu? Você escolheu o caminho da cruz, Jênia? Jênia? Luiz Márcio, você escolheu o caminho da cruz? A gente escolhe. Olha, sinceramente, eu não digo para você que eu escolhi o caminho da cruz. Eu escolhi Deus. Eu confesso para você que eu queria Deus. Só que, hoje eu tenho consciência que para mim chegar até Deus, só existe um caminho. Qual? Só existe um caminho, qual? A cruz, o caminho da cruz. E o diabo se levanta, presta atenção, contra todos os filhos de Deus, todos os irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Onde tiver um filho de Deus, onde tiver alguém conscientemente que escolheu a cruz, que escolheu o caminho da cruz, que quer Deus, porque Deus está onde? Aonde é que Deus está? Né? Deus está. Jesus vai me levar até Deus. Né? Pega a tua cruz e siga-me. Onde eu estiver, você vai estar também. Né? Quem quiser Deus, gente, quem quiser Deus, o caminho é Jesus. É o caminho da cruz. Amém? Deu para entender? Não é? Se alguém tem outra ideia, tem outro caminho, eu não conheço. O caminho que leva a Deus, o caminho que nos leva a Deus, é o caminho da cruz. Jesus deixou bem claro. Ele fala: sem mim, você não pode fazer nada, nada, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Sou eu. Você vai descobrir isso. A hora que você vai conhecendo Jesus, você vai descobrir muita coisa, muita coisa. Né? E você vai entender que é Ele que te dá força, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá fé, é Ele que te dá força, pra, né, poder para você vencer. É Ele que te livra de tudo. É Ele, tudo é Ele. Eu sou o que te guardo. Eu sou o que te livra. Eu sou o consolador. Eu sou o ajudador. Eu sou o teu salvador. Eu sou o que te cura. Eu sou o Senhor teu Deus. Jesus vai me levando. A hora que chegar lá no fundo, eu falo assim: oh, e Deus? A hora que eu chegar lá, eu vou perguntar para ele: senhor, e Deus? Aí você respondeu:
eu estive com você o tempo todo, eis-me aqui. Se não, eu queria outro.
Não há outro Deus. Não tem outro Deus. Você não sabia, mas era eu. Foi eu que te guiei. Foi eu que estive com você nas suas orações. Foi eu que tomei muitas vezes você pelos meus braços. Chorei com você. Foi eu. A hora que chegar lá em cima, eu vou perguntar para ele: Senhor, e o Pai? E Deus? Né? Vocês concordam? Então, a igreja, a igreja realmente, ela louva a Deus, ela dá graças a Deus, porque ela é consciente disso. Ela é consciente disso. Ela é consciente. Amém? Não é bom assim? Amém. No capítulo, no Salmo 51, para a gente encerrar. Diz assim: fiz quebrantar. Eu acho, porque versículo 16 e 17. Abre, Senhor Deus, versículo 15. Pode ler a partir do versículo 15, Renato?
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Abençoa.
Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.
Amém. Versículo 17. De novo.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Amém. Sabe o que é quebrantado? Deus, ela está bem clara assim. Deus não tem prazer se você chegar e falar para Deus que você fez um jejum, que você deu o seu dízimo, que você deu uma oferta, que você fez isso para um irmão, você procurou na... Tudo isso, você tem que fazer mesmo. Então, isso aí é que você tem que fazer. Qual o sacrifício realmente que Deus... Que normalmente... Não é normal. Qual o sacrifício que você traz? Quer dizer, todo dia, você chegar e falar, eu disse, Deus falou, não, eu disse, você está certo. Tudo bem. Você não fez nada de muito, você não fez nada de 100%, extraordinário. O dia tem que dar. O que mais? Visitou, curou, olhou, orou lá por um enfermo? Está certo. Agora, tem uma coisa que não é normal, uma coisa que você vem com ela e que não é normal. E você vai oferecer aquele sacrifício para Deus. Você vai oferecer aquilo que não é normal. Que é um espírito quebrantado. O que, que é um espírito quebrantado? É um espírito quebrantado. Um espírito que levou uma paulada. Não é todo dia que você leva uma paulada. Por exemplo, é todo dia que você foi prejudicado. Você levou lá na sua empresa, você foi prejudicado por uma coisa. Uma perseguição, uma coisa assim, quebrantou, entristeceu, abateu, machucou profundamente. É todo dia que você leva um chumaço na panturrilha? Não. É todo dia que você fica sabendo que a sua mulher te traiu? É? É todo dia que você foi roubado, assaltado? Não é. Eu fui assaltado umas 3 ou 4 vezes. Só. Né? Mas não é todo dia que você é assaltado. Não é todo dia que você tem uma decepção forte lá na sua casa. Não é todo dia que você passa por essas situações. Você concorda? Mas quando você passa, que jeito que você fica? Você fica quebrado, você fica amassado, você fica abatido. E eu vou dizer para você uma coisa, que o cristão que anda com Deus, quanto mais perto de Deus você andar, quanto mais santo, quanto mais perfeito, mais quebrantamento você tem. Porque aumenta a perseguição, porque aumenta as injúrias, as ofensas, os maus tratos. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais a roupa fica limpa, mais probabilidade ela tem de sujar. Quanto mais você, a lama ficou lá atrás, seus pés hoje estão limpos, suas mãos estão limpas, o seu coração limpo, qualquer coisa te ofende, te machuca. Jesus era injuriado o tempo todo. Jesus era injustiçado o tempo todo. E ele falou: fizeram isso com o lenho verde, fizeram isso comigo, não vão fazer também com vocês? E aí o nosso espírito, ele vai ficando, normalmente, chegou na reunião, o seu espírito está, porque você foi ferido em alguma coisa, você foi lesado em alguma coisa, você foi perseguido em alguma coisa. Agora, quem está no mundo? Quem está? Não vai sentir isso. Então, você vai perceber que tem pessoas no caminho que está oferecendo sacrifício a Deus e que agrada a Deus. Porque você chega e diz: Senhor, foi por tua causa que eu não revidei, foi por tua causa que eu perdoei, foi por tua causa, Senhor, que eu virei a minha face. Foi por causa do Senhor. E aí você chora, ele te consola, você sai dali aliviado, pronto para sofrer. Não é verdade? E aí o santo vai ficando cada vez mais santo. Mas por que que ele vai ficando mais santo? Porque ele vai aprendendo, ele vai acostumando a ser maltratado e não revidar, ele vai acostumando a ser desprezado. Ser desprezado. Então, você, mulher, você, marido aí, quando você, às vezes, se sente assim, desprezado ou desprezada, não reclama, não. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre. Amém? Se você se sente aí injustiçado, é para o seu bem. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas não é todo mundo que entende assim, não. Não é todo mundo que entende assim. Mas você vai ficando mais forte. Você vai ficar. Se não tiver acontecendo nada disso, você tem que pedir a Deus. Você fala, Senhor. Amém? Meu marido está me tratando bem demais. A minha esposa está me tratando bem demais. Né? Todo dia eu estou jantando, todo dia eu estou almoçando. Alguma coisa está errada. Né? Pois é. Amém, gente? O espírito quebrantado. Vai no dicionário e vê o que significa quebrantar. É, lesar, machucar, perseguir, sabe? Ofender. Sabe lá, tá chupando com canudinho. Então, Jéssica, esse é o caminho. Esse é o caminho. Tomou o que é seu, sabe? Você foi assaltado, você foi roubado, você foi prejudicado. Vai até Deus e diz: Senhor, por tua causa, por amor do teu nome, Jesus suportou. Por causa da sua fé. A nossa fé. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Machucar, ferir, injuriar, criticar. E aí você faz, Suzane, do jeito que Deus orienta. É, a gente pensa assim, não, eu vou, aí não vai mais acontecer. Não, você pode ter certeza que pode acontecer. E o cristão tem que estar sempre em condições de ser prejudicado, injustiçado, perseguido. Foi o caminho que nós escolhemos. O caminho da cruz. Porque é o único caminho que pode levar o homem a Deus. Amém? Deus falou conosco? É. Aí, às vezes, na oração, a gente fala, né, Senhor, eu fui provado, perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Manda outra. Uma repescagem. Não é não, filho? Não é não? Você foi provado e perdeu a oportunidade. O Espírito de Deus. Pode colocar lá embaixo também. Aonde que Deus vai provar nós? Fora do caminho ou no caminho? Por acaso Deus prova alguém que não está no caminho? Deus vai provar aqueles que andam com Deus. É. Para ser provado, para ser tentado, experimentado. Amém, graças a Deus. É bom demais. É bom demais. É bom demais, não é bom demais? Não, sinceramente. Olha, não há outro caminho. Para quem irei, se sei que só tu tens da vida. Aonde olharei, só sei que chegarei, se só olhar pra ti, meu rei. Amém, Tony? Vamos cantar essa aí? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não há. Não há. Amém, Jesus. Atenção, silêncio, andar menos. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. O Senhor nos mandou, enviou os seus discípulos, e a recomendação que o Senhor fez foi de que os nossos olhos fossem abertos. Que os nossos olhos fossem abertos. Que das trevas nós viéssemos para a luz. Que saíssemos do poder de Satanás e viéssemos para o poder de Deus. O poder de Deus que nos ensina, que nos dá força, que nos capacita, que nos dá o Espírito do Filho de Deus. O Espírito que vai fazer de mim um Filho de Deus. O Espírito capaz de suportar a cruz. Só o Espírito do Filho de Deus é capaz de suportar a cruz. Dá-nos, ó Deus, do teu Espírito. Porque sem Ele, nós não podemos chegar. Eu sei que chegarei se tiver comigo o Senhor. Eu sei que chegarei se não me apartar de Ti. Se aceitar o teu conselho, a tua orientação, se eu acreditar, meu Deus, na tua palavra, se eu esperar com paciência, se eu me conformar, contigo, eu sei que chegarei. Porque Tu és poderoso para me levar. Tu és poderoso, Senhor Deus, para me fazer chegar. Permita-me dizer que Te amo. Permita-me, Senhor Deus, dizer que o Senhor é a minha salvação. Tu és o meu Deus. Eu Te amo, Senhor. Amém. Encerrando em nome de Jesus.